Vamos ler aqui em Mateus, no capítulo 26, e no versículo 26. A partir do versículo 26, é um texto que todos nós já conhecemos, já foram passados em vários filmes e vídeos, né? Que nós falamos aqui da última Santa Ceia de Jesus com os seus discípulos. E hoje, como é um culto de Santa Ceia, né? Ali em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, vem dizendo assim: todas as vezes que comer deste cálice ou comer deste pão, que seja em memória de mim. Né? Então hoje é o momento de nós estarmos relembrando, né? Lá em Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 26. Amém? Então vamos lá. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhes, dizendo: bebei de todo ele, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide até aquele dia em que o beberás de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Os irmãos, por gentileza, pode tomar um assento. Glória a Deus. Mateus 26, a partir do versículo 26. Nós vemos aqui que é os últimos momentos do Cristo na Terra. O Cristo como homem, com uma pele, com um osso, em carne e osso, como ser humano aqui na Terra. Eram os últimos momentos dele aqui, com um corpo terreno. E já havia passado duas Páscoas que Jesus havia participado com os discípulos. Era sempre a mesma coisa: ele reunia os discípulos, ele ficou 3 anos pregando, ele reunia os discípulos, ele falava assim: olha, está chegando a Páscoa, vamos separar um espaço aonde nós podemos celebrar a Páscoa. Então os discípulos iam lá, conseguiam um espaço, uma mesa grande com 12 mesas. Eu sei que se você não tiver na sua casa esse quadro, a sua avó tem. O quadro da Santa Ceia, com Jesus, 6 discípulos de cada lado, né, participando da Páscoa, ou a Santa Ceia. E neste momento Jesus ele muda totalmente o contexto da Páscoa naquele momento, e os discípulos começam a não entender. Até duas Páscoas atrás, que eles participaram com Jesus, era sempre feito aquele modelo que Moisés havia deixado no Pentateuco. Como que seria? Nós temos que comer com pressa, com ervas amargas, nós precisamos comer um pão asmos, e temos que comer um cordeiro. E toda Páscoa é celebrada desse jeito. Então nós precisamos comer com pressa, que é o livramento do Senhor dando para o povo de Israel lá no Egito. Então isso foi a primeira Páscoa de Jesus com os 12 discípulos. Todos estavam ao redor da mesa, todos comeram, todos tomaram o suco da vide, todos comeram o cordeiro e comeram as ervas amargas. No segundo ano não foi diferente, mas no terceiro ano, Jesus, ele pega, chama um dos discípulos, ele diz assim: olha, eu preciso que você vá e localiza um salão, né, e já conversa com o dono desse salão e explica que eu preciso para celebrar a Páscoa. Eu imagino que nessa época da Páscoa, quase todos os salões de festa estavam alugados, porque a Páscoa era celebrada e precisava consumir um cordeiro, precisava estar a família reunida, e se a casa fosse pequena, precisava reunir mais pessoas, e assim os salões de festas eram alugados nesse período. E Jesus, ele manda os discípulos. Então o dono daquela casa vai, organiza um espaço e fala assim: bom, aqui está. Então eles chegam para Jesus e falam assim: Jesus, o espaço está pronto, podemos ir lá e celebrar a Páscoa. Nós vamos celebrar a Páscoa. Só que daí, neste momento, Jesus, ele se levanta no meio da refeição, ele fala assim: olha, eu preciso mudar agora totalmente o sentido da Páscoa, ou pelo menos dar um significado que venha fazer sentido a partir de hoje. E na hora que ele pega o pão, ele reparte o pão, ele parte o pão, ele fala assim: isso é meu corpo. Os discípulos ficam perdidos, eles olham e falam assim: mas isso até então nunca havia acontecido. Porque desde quando eles começaram a participar da Páscoa, é sempre um ritual que acontece. Tem que comer o cordeiro, tem que comer os pães e tem que tomar o cálice. É simples a equação, mas Jesus nesse momento, ele chega e ele muda totalmente o contexto daquela ceia. E os discípulos começam a olhar um para o outro e falam assim: mas eu não estou entendendo o que Jesus quer dizer com isso. E antes de nós entrarmos aqui nesta lição que Jesus ele deixa para a gente, vamos voltar lá em Gênesis no capítulo 3, nem precisa abrir ali a sua Bíblia, só que passa o momento que Deus, no capítulo 1, no capítulo 2, ele pega e ele cria a humanidade, ele cria o homem, ele cria eu, ele cria você. E é tudo perfeito, o ecossistema é a coisa mais linda do mundo, tudo em harmonia, tudo certinho, cada coisinha no seu devido lugar. Tanto que uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, que o mar dava os peixes. Então, tipo assim, não tinha peixe com peixe, o mar dava o peixe, a terra dava o plantio. Então não precisava ninguém chegar e plantar uma flor, porque a própria terra brotava as flores. Não tinha desmatamento, não tinha destruição, e a única coisa que Deus disse: olha, existe duas árvores aqui nesse jardim, duas árvores, é simples demais, não tem nada de absurdo. Existe a árvore do conhecimento do bem e do mal, e existe a árvore da vida. Então quer dizer que Adão e Eva ali, eles poderiam se empanturrar de comer da árvore da vida. Mas no capítulo 3 acontece um pequeno deslize, e Deus, para não destruir a humanidade, começar ainda mais sabendo que ele fez tudo uma questão, fez tudo organizadinho, um jardim, ele tinha o prazer de chegar na parte da tarde e conversar com suas criaturas, ele pega e diz assim: olha, eu não vou destruir tudo isso que eu fiz por causa de um deslize. Eu vou fazer um plano B para vocês aqui. Como que vai ser esse plano B? A partir de hoje, vocês, quando pecarem, vão precisar necessariamente sacrificar a mim. Tanto que eu estava na casa, na sexta-feira, eu até comentei sobre o que é melhor, é obedecer ou se sacrificar. Neste caso, Adão e Eva, sem saber, ele assinou uma sentença dizendo assim: nós preferimos sacrificar. Só que foi passando o tempo, a iniquidade foi tomando conta do mundo inteiro, até que chega no momento que Deus se ira e resolve destruir a terra. E ele separa uma família e diz assim: a partir dessa família, o mundo vai ser salvo. Eu tenho certeza que a partir dessa raiz que vai sair de Noé, vai dar tudo certo. Porque a primeira não deu certo, então não vamos fazer a segunda família. Só que acontece que o homem no jardim, a partir do momento que ele teve o conhecimento do bem e do mal, não há o que ele faça, ele já nasce pecador. Não adianta, ele nasce, ele passa um período aqui, só que a natureza dele se passou a ser pecaminosa. Isso daí é simples. Se você pegar uma criança e deixar ela livre, ela sabe o que seria o bem e o que seria o mal, mas ela vai sempre optar em fazer coisas erradas. Isso daí, por mais que você instrua a criança no caminho, sempre vai estar pendendo para o lado das coisas erradas. Só que daí o que acontece? Deus ele pega e dá um reset na terra, e mesmo assim Noé acaba caindo. Só que Deus já tinha prometido que não ia destruir, e assim Deus vem levantando pessoas, vem levantando os personagens no decorrer da Bíblia. Ele diz: não é possível, vai chegar um tempo que não tem mais ninguém, não há mais o que fazer com a humanidade. Então ele seleciona um povo para si, ele diz assim: olha, esse povo que é o povo de Israel, é o povo que eu quero para mim, e eu vou estar cuidando desse povo. Só que daí vem passando o tempo, vem entrando anos e vem saindo anos, e a iniquidade do povo vem crescendo cada dia mais, vem crescendo e vem crescendo, até que chega um ponto que Deus ele diz assim: olha, eu não vou mais falar com esse povo, eu não vou mais falar com ninguém da terra. E ele passa o período de Isaías até chegar no livro de Mateus. E daí, neste momento, Deus ele diz assim: agora eu vou começar a trabalhar e fazer algo diferente. Porque até então, as pessoas que morriam não passavam nem por julgamento, nada, já ia direto para o inferno. Não tinha outra maneira. Já caía, pecava e não tinha uma salvação. Não tinha uma segunda chance. Já era direto para lá. Esse é um dos motivos que o inimigo não gosta da minha vida, não gosta da sua vida. Porque lá quando ele errou, Deus, você já era, está excluído. E nós, a cada dia, nós pecamos, nós erramos. E Deus, como um pai, ainda estende as mãos e fala: te amo, meu filho. É isso que o inimigo fica possesso pelo fato de Deus não ter perdoado ele. E você erra todo dia. Você já acorda errado. Você já, do decorrer do dia, em pensamentos, em palavras, em mensagens que você envia, em postagens, em tantas coisas que você faz no decorrer do dia, o inimigo fala assim: olha isso, olha só essa pessoa. Só que daí Deus, ele fala assim: mas eu amo ele.
Aleluia.
Mas por quê? Por que que você ama ele? Aí aparece Jesus entrando em cena. Jesus, ele entra em cena e ele disse assim: pai, sabe essas pessoas que estão aqui, que já não tem mais jeito, que não dão nada, ninguém dão nada por essa pessoa? Eu quero eles para mim. Eu quero. Alguém lá em Apocalipse vai dizer que alguém precisa descer para expiar o pecado desta humanidade. Só que se eu olhar para os anjos do céu, não tem ninguém digno que consiga descer e pegar e pagar pelo preço da humanidade. Porque os anjos, eles só recebem ordens. Então, tecnicamente, eles não conseguem sentir o que nós sentimos. Os arcanjos, os querubins que estão lá em cima, lá, eles, a função deles é descer para guerrear. Então, eles não conseguem chegar, o máximo que eles conseguem chegar com a bandeja e entregar sua vitória, recolher as suas lágrimas. Ele não sabe o certo, o que se passa dentro do ser humano. Então, nesse momento, lá em Apocalipse, o João começa a falar assim: mas e agora? O que vai ser? De repente, lá do fundo se ouve um rugido, e vem vindo, e vem aqueles passos vindos na direção do trono de Deus, e de repente esse leão, ele se coloca em pé e fala assim: eu sou o leão da tribo de Judá, eu vou vencer, eu vou vencer por eles, eu vou carregar todo o pecado. Mas só que é aquele que diga assim: Jesus, você não vai conseguir, você não vai aguentar, porque é muito pesado o fardo. Mas ele diz assim: eu vou carregar aquele fardo, eu vou carregar, nem que se for pela última gota de sangue que estiver na minha veia, mas eu vou derramar, porque eu sei que lá em 2022 vai ter uma igreja lavada e remida, e que vai estar adorando o meu santo nome nesta noite. Glória a Deus. Então, neste momento, Deus, ele com o coração partido, ele olha para Jesus e diz assim: olha, esta parte, já que você diz que você vai fazer isso, você tem certeza? Você, neste momento, a Trindade, ele vai sair um elo, porque somos sempre nós três. Pensa bem no que você vai fazer, Jesus. Pensa, aquele povo, eles vão cuspir em você. As mesmas mãos que vão pegar o pão da sua mão quando você multiplicar, vai ser as mesmas mãos que vão te chicotear, Jesus. Você tem certeza que você vai descer ainda? Dá uma olhada, porque ele é Deus, ele consegue ver o hoje, ele consegue ver o futuro. Você tem certeza, Jesus, que vai? Ele diz assim: eu vou descer.
Aleluia.
Eu vou descer, eu quero saber o que o William pensa. Eu quero saber aqui o que o pastor Cleverson, o que leva o pastor Cleverson a agir dessa maneira. Eu quero saber o que o Isaac pensa. Porque não é possível um negócio desse. Eu preciso sentir isso. Eu preciso sentir. Porque esse julgamento não está sendo justo, Deus. Todo mundo está morrendo e está indo para o inferno. Não está sendo tendo um julgamento. Porque como que o diabo vai julgar a pessoa? Ele só está julgando. Errou, vai para o inferno. Você caiu, vai para o inferno. Mas só que daí Jesus, ele diz assim: peraí, mas se ele errou, se ele pegou, eu quero saber o porquê. Eu quero sentir as angústias dele. E Jesus, ele desce na terra. Ele desce na terra, ele começa. Ele poderia muito bem já ser adolescente. Ele poderia passar toda aquela fase de estar engatinhando, de estar ajoelhando, de cair, de começar de novo, de como, mas ele falou assim: eu vou fazer como o ser humano faz. Eu quero começar pequenininho. Eu quero começar com um embrião, eu quero passar pelo nascimento, eu preciso saber tudo o que o ser humano, eu quero sentir fome, eu quero sentir dor, eu quero sentir tudo, para nós termos um julgamento justo. Para que na hora daquele grande trono branco, André, quando aquele trono branco chegar, pegar e falar assim: André, me mostra as tuas obras, André. Você vai olhar e falar assim: Deus, está aqui minhas obras. Ele não vai poder olhar para o André e falar assim: André, por que você não fez, André? O André vai falar assim: Deus, você não sabe quanto é difícil. Você não vai poder falar isso, André. Você não vai poder falar isso. Assim, eu estive lá, eu vi, é possível sim, é possível, meu Deus. Só que essa história, ela começa bem. Eu falei pro pastor, eu falei: pastor, você vai... ele falou pra mim assim que ele ia dar das 8h30, das 7h às 8h30, mas eu prometo finalizar no tempo. Só que daí Jesus, ele vem, ele começa a crescer, ele vai crescendo, ele vai andando, e ele começa a separar aquelas pessoas, até que chega num dado momento, ele olha e fala assim: está chegando a hora de eu cumprir meu objetivo aqui. Chegou a hora. Jesus, ele passou por 30 anos ali, preparando o caminho, preparando o território, chegando uma parte, uma frase que eu sempre gosto de trazer algumas curiosidades. Quando chega na hora que estava naquele casamento, nas bodas de Caná, que chega Maria para Jesus e fala assim: Jesus, acabou o vinho. Na hora, Jesus, ele diz assim para a mãe dele: o que tenho eu contigo? Essa frase, em alguns momentos, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu falei assim: nossa, mas como que Jesus foi mal educado? Como que ele foi grosso? Mas não! Quando ele completa 30 anos, ele está sendo emancipado. Então, neste momento, ele fala assim: mãe, agora eu já sou de maior. Agora eu já tenho que sair da casa da senhora. Eu já não tenho mais nada contigo. Na questão assim, você não vai precisar chamar o conselho tutelar para me prender, porque agora eu já sou de maior. Então, foi como ele dissesse isso. E a partir daquele momento, começa ali toda a trajetória de Jesus. Só que agora nós vemos Jesus, ele chegou na Santa Ceia, e ele pega, ele vai dividir o pão para os discípulos não estão entendendo nada, e Jesus, ele começa a sentir a dor do abandono. A primeira dor que Jesus vai sentir naquele momento é a dor da traição. Então, quando chegar naquele dia, eu quero lembrar vocês aqui, que quando chegar naquele dia: ah, mas Jesus, eu saí da igreja, por quê? Porque me traíram. Jesus, ele não vai aceitar essa desculpa. Ele não vai aceitar essa desculpa. Ele vai falar assim: eu selecionei 12 para andar comigo e um me traiu. Jesus, ele se levanta, ele fala assim: vamos orar. Vamos dizer que Jesus, ele comeu daquele pão, ele tomou aquele vinho de uma maneira simbólica, era aproximadamente 5 horas da tarde. Vamos colocar isso daí. E Jesus, ele pega e sobe ali para aquele jardim, ele começa a orar, ele começa a chorar, ele começa a ver o futuro. É a hora que Deus diz para ele assim: meu filho, eu vou dar só um spoiler para você, eu vou passar só um trailer do que vai acontecer na sua vida. E naquele momento, Jesus, ele começa a olhar, ele ajoelhado aqui, ele começa a ver lá na frente tudo aquilo que vai acontecer com ele, ele começa a ver tudo, ele fala assim: meu Deus, aparta de mim esse caso, eu não vou conseguir passar por isso. Ele começa a falar isso, meu Deus, e as lágrimas dele começam a cair. E ele já está ajoelhado, está numa posição que aquele, o manto dele já está encharcado de suor. Quando vê o manto, começa a ficar encharcado de sangue. Ele fala: Deus, eu não vou conseguir. Só que no mesmo tempo ele levanta e fala: pai, aguarda de mim esse caso, eu não vou conseguir chegar do lado. Eu estou desistindo agora, mas eu sei que é impossível. Só que naquele mesmo tempo ele diz assim: pai, seja feito a vossa vontade. E isso daí ainda não é o pior. Na hora que ele levanta, ele pega e se sente abandonado. ele se sente abandonado. Ele fala assim: bom, beleza, estou abandonado, mas eu tenho 3 ali, tinha 12. Um foi embora, ficou 11, mas ainda tem 3, Pedro, Tiago e João. Eles nunca me desamparam, sempre estão juntos. Quando eles chegam, eles estão dormindo. Ele olha para cima e vocês não conseguem ficar um momento de oração comigo? Levanta, levanta, porque daqui a pouco o filho do homem vai ser entregue. Só que o que acontece? Daqui a pouco os 3 ficam em pé e vê aquela multidão vindo. Jesus, ele avista Judas vindo na direção dele. Jesus, ele como Deus, ele já sabe o que está acontecendo, ele já preveu aquilo, mas mesmo assim ele olha para Judas e ele fala assim: amigo, amigo, mesmo ele sabendo que está passando por amigo, amigo, amigo. E ele pega, ele abraça Judas. Ele não, porque já era normal. João deitava no colo de Jesus, então era algo normal. Quando ele chegava na casa para fazer as visitas, a primeira coisa era o rosto dos santos. Eles costumavam beijar o rosto. E Judas chega e ele pega e olha: o meu amigo veio. O meu amigo veio me ver aqui. Enquanto os 3 aqui estão dormindo, meu amigo veio me ver. Aí ele chega, Judas vai e abraça e beija Jesus ainda. E mesmo assim, ele já sabendo, ele poderia muito bem fulminar todo mundo ali. Ele poderia fulminar aqui na hora que os soldados chegam e falam assim: quem que é o Jesus? E ele diz: eu sou. Quando ele lança aquela palavra rema, as pedras se movem e todos caem no chão. Neste momento eu vejo Pedro chegando e falando assim: Jesus, corre, corre, que agora vai dar tempo. Jesus, Jesus fala: não.
Deus, para
que eu tenho algo maior para fazer na frente.
Deus.
Vai chegar 2022 ainda. Vai chegar 2022. Daqui a pouco ele pega, ele levanta, ele chega e fala assim: Malco, Malco, levanta, Malco. Malco no chão, eles estavam todos ali. Os guarda com as espadas na mão, ele ajuda a levantar. Desculpa, desculpa. Quando eu falei o eu sou, não era para falar o eu sou como Deus, era para falar: sou eu aqui, ó, eu. E daqui a pouco todo mundo começa a levantar. Aí eles pegam e falam assim: mas você é Jesus, você não vai correr, você não vai fazer nada. Jesus, ele fala assim, ó: me prenda aqui, ó. Ele pega e fala: me prenda. E ele estica o braço. E não foi por nada mais, foi por amor a mim, foi por amor a você. Só que daí o que acontece naquele momento, o pessoal não sabe nem como que vai julgar Jesus, não faz sentido nenhum. Porque a única coisa que vai olhar Jesus fazendo, quando puxa ali, tudo que foi acontecendo na vida de Jesus, só vê Jesus curando, só vê Jesus ressuscitando, só vê Jesus trazendo uma palavra de conforto para as viúvas que estavam desesperadas, não vê nada. Só que daí na hora que ele chega diante lá o sumo sacerdote, ele fala: não, ele blasfemou, vamos matar ele. Não é um motivo de matar, porque blasfemou no templo. Quando você blasfema num templo, se eu chegar aqui e blasfemar, o pastor não pode mandar me matar. Ele fala: não, manda lá pro delegado. O delegado fala: rapaz, aqui não tem nada a ver com religião. Religião é lá com o pastor Cleverson. Só que daí, quando ele chega lá, ali na casa do ali no onde que ele foi chicoteado, quando ele chega lá, o Pôncio Pilatos olha para ele e fala assim: mas o que eu tenho a ver com isso? Se ele xingou a religião de vocês, é problema de vocês. Eu não tenho nada a ver com isso. E ele não fez nada para mim. Nada, 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 nada. Só ouço histórias boas. Até o dízimo ele paga certinho ali, ó. Quando chega naquele dia de pagar os impostos, ele paga o imposto. Então não tem nada contra ele. Não pode, não faz um sentido. Mas a multidão começa a falar e começa a indagar e começa: não, nós vamos, nós queremos. E agora eu vou pedir para vocês lembrar de uma coisa bem interessante. Quem aqui já foi uma criança arteira e que saiu correndo no meio da rua e acabou arrancando a tampa do dedo no meio fio aqui? Levanta a mão. Quem é que arrancou a tampa do dedo alguma vez? O irmão tem uma atrás, arrancou todas as tampas de todos os dedos, né? Sabe quando você arranca a tampa do dedo? E é no colégio. Só que daí depois o que acontece? Você vai, coloca a meia e volta para sua casa. E aquele sangue vai secar naquela meia. E vai ter um momento que você vai precisar tirar. Você está sentindo isso aí, homem? Esse ano tem um jeito que arrancou a tampa do dedo, joelho. E só que daí o que acontece? Eu quero que você relembre esse momento. com a tampa do dedo grudada ali, com a meia, sabe? A meia está dentro ali. E só que acontece? Eles pegam Jesus e falam assim: Jesus, olha, eu não posso matar, mas eu posso, vamos chicotear Jesus e pronto, libera você. Só que acontece que já passa das 3 horas da manhã. A última vez que Jesus comeu era 5 horas da tarde. Ele não jantou, ele estava com fome. Ele já estava debilitado porque ele estava suando. Ele já tinha derramado quase metade do seu sangue. E quando chega, aqueles soldados começam a chicotear Jesus. E aquilo assim, logo na primeira chicoteada que ele recebe, já começa as costelas já ficar à mostra. E vai continuando, e vai continuando, até que chega num momento aqui o Pilatos, ele olha e fala assim: para, para, eu não posso matar esse homem, chega, eu não posso. Porque se isso aqui chega no governador ou chega no imperador, eles vão querer saber o porquê que você matou o cara. Ah, porque ele transgrediu o tempo, não poderia. Então daqui que ele faz? Ele pega Jesus e ele fala assim: olha, Jesus, fala alguma coisa, é só você falar, só abre a boca. Só que desde aquele momento, Jesus ele pega e lembra daquela profecia que Isaías 53 diz, que ele diz assim, que como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro, e como uma ovelha silenciosa, perante seus dois criadores, ele não abriu a sua boca, não falou nada. Ele poderia ter gritado ali, ele poderia ter dito assim: eu não fiz nada, era só ele falar, mas ele não falou nada. E uma coisa que é interessante lembrar, que ali em Israel, uma situação desértica, de dia dá 50, 60 graus, e por ser deserto, à noite é 0 grau. Então, tipo assim, de manhã é calor, e à noite é 0 grau, porque é um deserto. Então eles pegam Jesus, para Jesus não morrer, eles enrolam Jesus em um manto e lançam ele para o calabouço, e diz assim: olha, amanhã vamos ver o que vamos fazer. Porque não há o que faça, e nós não podemos deixar ele desse jeito, que ele vai morrer congelado. O sangue já está coagulando no corpo. Então eles enrolam Jesus no manto e colocam Jesus no calabouço. Aí Pôncio Pilato, ele chega na casa dele, ele vai andando, ele chega 3 horas da manhã, que é uma coisa incomum. Ele senta na cadeira, quando vê a esposa dele, o nome da esposa dele é Cláudia. Cláudia, chega a dona Cláudia lá, fala: amor, o que aconteceu? Ele fala assim: olha, eu não sei, teve um homem ali que ele não gritou mais. E ele é disso. O Pôncio Pilato, ele é pago tantas pessoas que ele chicoteou, tantas pessoas que ele maltratou, ele sabe o que ele está fazendo, ele não é um amador. Se ele pega uma pessoa para chicotear, essa pessoa pelo menos um ai tem que falar, mas só que ele não falou nada. E só que o que acontece? E daí Cláudia pega e fala assim: eu tive um sonho que se você matar ele, você vai estar fazendo uma injustiça. O próprio Deus chegou para mim e sonho e falou. E de manhã o Pôncio Pilatos se manda chamar Jesus, e Jesus ele sai todo enrolado. Só que daí já se passaram mais de 13 horas que ele já havia comido, porque ele comeu na Santa Ceia, depois ele não jantou, ele não tomou café de manhã. De manhã, por mais que esteja frio, é claro que a sua mãe chega e fala: amor, acorda, vamos levantar a filha, o café está na mesa ali. Não, ali ele simplesmente foi acordado com chutes, e logo de começo uma coroa de espinhos é colocada e perfurada a sua fonte, e ele simplesmente é arrastado para fora. Pegue ele pelo braço, e aquele mesmo braço que estava chicoteado, leve ele para fora, e quando coloca ele na presença de todo mundo, eles dizem assim: está bom assim para vocês? Esse homem não fez nada, ele está aqui, o que vocês querem que façam? E vem aquele povo gritando: crucifica ele, mas por que vai crucificar ele? Ele não fez nada. Mas só que a multidão começa a gritar com os Pilatos naquele momento, lava as mãos, fala assim: eu estou lavando a mão do corpo desse inocente. E daí, na hora, os soldados, ele chega e arranca aquela veste que está em volta nas feridas dele. Agora pensa você pegando a meia, que desde aquela hora está grudada lá naquela tampa que você arrancou, e você puxa. Mas só que era assim, era nas costas inteiras, era nos braços, e eles pegam e puxam e falam assim: Jesus, você vai ser crucificado, e entrega ele para a multidão. Na hora que eles chegam e entregam a cruz para Jesus carregar, nós conseguimos ver o seguinte: a gente chega, eu tirei até umas fotos ali na casa onde os meninos estão, o André conhece ali, que as madeiras que fazem parte do púlpito é tudo bonitinho. É tudo madeira beneficiada, pastor. Eles lixam a madeira assim, aí eles passam um verniz bem bonitinho. Você olha, você não vê uma ferpa ali naquela madeira. acha mesmo que os soldados romanos iam pegar uma cruz, eles iam fazer tudo bonitinho, envernizadinho nos cantos aqui, fazer algum tipo de acabamento? Não fariam nada disso. Eles simplesmente entregam a cruz crua, simplesmente cortam a madeira, travam e falam: agora leva essa cruz. Ali Jesus já foi traído, Jesus já foi abandonado por todos da sua família, e ele começa a subir aquela romaria, aquela cruz pesada, está chegando ao final, já de todo aquele sofrimento. Ele começa a olhar e fala assim: meu Deus, será que não poderia passar? Mas ele não fala nada, até naquele momento os romanos estão passando do lado dele. Se ele para um pouquinho, ele pega na perna de alguém e fala assim: eu não fiz nada. Os guardas na hora já levantam, já falam: não, pera um pouquinho, então vamos tirar essa cruz. Ele não fez nada mesmo, mas só que ele não fala nada. Isaac, ele está quieto, ele não fala nada, ele poderia falar alguma coisa.
É, Deus.
Mas só que ele sabia que se ele abrisse a boca, se ele falasse, eu e você não estaríamos aqui hoje para trás. Ele fala assim: Deus, eu tenho certeza que lá na frente tudo isso vai valer a pena. Tudo isso vai valer a pena. Se pelo esforço que eu fiz, se duas almas aceitarem Jesus, já está bom demais. Se duas pessoas aceitarem esse sacrifício que eu estou fazendo pela humanidade, já está bom demais. E daí um dos últimos passos para a maior humilhação de Jesus. Jesus está subindo, ele já não aguenta mais carregar aquela cruz. Um dos soldados romanos, ele pega, ele olha, ele vê o Simão, o Cirineu. Esse Simão, o Cirineu, ele vem de uma cidade chamada Cirene. Então, ele é uma pessoa, deixa eu achar uma cor aqui, da cor do terno do irmão aqui, ele é bem escuro mesmo, eu fico com inveja dele, de tão negro que ele é. E ele é o único negro que tem na multidão. Os romanos pegam, chamam ele e falam assim: olha, você vai ajudar a carregar a cruz. Por que que vai chamar justo um negro, uma pessoa que nem é da... Para poder deixar para Jesus bem claro assim: Jesus, a sua família não te ama, os teus amigos não estão aqui com você. Eu precisei chamar alguém de fora para ajudar a carregar a cruz. Cadê os 12 que estavam com você? Cadê os 70 que você enviou? Cadê o seu pai? Cadê a sua mãe? Precisa chamar um estrangeiro. E mesmo assim, Jesus sofrendo ali, ele ainda por cima nos dá uma lição de vida, que ele diz assim: que mesmo que você esteja passando pela pior dificuldade da sua vida, mesmo que tudo esteja virado contra você, vai ter um estrangeiro do seu lado, e o nome dele é Espírito Santo de Deus. Ele fala assim: olha, eu não tenho nada a ver com isso. E ele consegue, chega até no topo ali do Calvário, ali no topo, no mais alto lugar onde todos de Israel conseguiriam olhar e conseguiriam ver Jesus. Jesus, ele estava fraco, debilitado, ele não conseguia fazer, porque já estava passando quase 24 horas que ele estava sem comer. Já estava dando 3 horas da tarde, ele tinha comido só anteriormente, ainda não foi uma refeição, não foi uma feijoada que o pessoal da Kadosh faz, não era uma pizzaria, não era uma lasanha, nada. Era pão asmo, que era só água, trigo e só. Não era um pão nutritivo, não tinha um café com leite para ele tomar. A Santa Ceia foi celebrada somente com isso. Era pão sem fermento. Imagina, você com 24 horas somente, ainda por cima não era um pão inteiro, porque tinha um único pão, e esse pão foi dividido em 12. Pensa, então quer dizer, e tinha o vinho, e o vinho também foi dividido em 12 pessoas. Então você imagina a fome que ele já não estava, estava fazendo 24 horas, e se ele tivesse simplesmente parado no lugar, mas não, ele estava em movimento. Ele estava carregando aquela cruz que era para o André, aquela cruz que era para o Everaldo, aquela cruz que era para o William, aquela cruz que era para mim, aquela cruz que era para você, e ele foi carregando, e ele chegou até o final. Quando ele está perto do Gólgota ali, ele diz aqui em Romanos, no capítulo 3, no versículo 24, capítulo 23, Romanos 3, 23. Naquele momento ele pensa assim: Deus, mas será que não tem nenhuma pessoa que consiga se salvar por si só? Em Romanos 3, e no capítulo 3, no versículo 23, diz assim: na hora ele lembra que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então Jesus, ele continuou mais um pouco, porque ele sabe que não tinha ninguém lá na frente que poderia passar por tudo aquilo que ele passou. E agora nós vamos para a crucificação. A cruz é esticada, Jesus atravessado aqui, um prego na primeira mão, daqui a pouco ele é esticado para a segunda mão, os ossos dele são desconjuntados e é colocado na segunda mão. Se ele tivesse um pouquinho de sorte ainda, poderia livrar um desses tendões aqui e o prego poderia passar no meio. Mas agora me responde uma coisa: como que vamos para pregar o pé? A mão ainda pode acontecer de passar o furo e não pegar nesse osso, mas e o pé? Como é que faz? Como que prega um pé? Aí você vai e prega o primeiro pé, coloca o outro em cima e prega o segundo pé, juntando os dois ainda. Então ainda um dos pés ainda levou sorte de levar um prego e o outro levou dois pregos. Aí agora vem a pior parte, que é a hora que vem levantando a cruz, já está o buraco. Então ele pega duas cordas e eles vêm puxando, se equilibrando e vem trazendo aquela cor, até que no momento que a cruz desce no chão e ele pende para frente, aquele prego não consegue suportar e quase que rasga as mãos, e ele não pode se pendurar de cima da cruz e os pés dele também não pode se soltar, e ele vai para frente. Ele fica, ele tem algo para decidir ali, ele fala assim: ou eu vou morrer asfixiado porque eu estou com meu botox deitado, ou eu volto para trás e encosto as minhas costas na ferpa da madeira que está atrás. E agora, o que eu vou fazer? Ele, com um pingo de força, ele lembra ainda que Deus, ele não aceita oferta de sacrifício sufocado. Ele não aceita. Ele precisava derramar até a última gota de sangue. Então Jesus, com um pouco de força que ele tem, ele se agarra naquele prego aqui e ele tenta voltar um pouquinho e ver se por algum instante ele consegue, com muita dificuldade, receber um pouco de ar e tentar encostar um pouco ali, mas ele não pode encostar a cabeça, porque tem uma coroa com alguns pregos aqui atrás também, então ele não pode encostar, e ele fica ali, tentando se equilibrar nesses quatro pregos, dois nas mãos, ele não pode ir para frente para não morrer asfixiado, não pode bater para trás, e daí nessa hora ele fala assim: Pai, aí ele olha para cima, quando ele olha para cima assim, ele vê as nuvens, ele vê o céu, ele vê o sol, porque ele é humano, e quando ele começa a focar mais um pouco, ele consegue enxergar o trono do Pai dele lá na frente. Só que lá na frente tem um trono, e esse trono está vazio, esse trono não tem ninguém. Então Jesus, ele está sozinho, ele olha, talvez tenha alguém no trono, só que é a única pessoa que poderia chegar e falar assim: vira, sai daí. A única pessoa se levanta do trono e vira. Então ele não consegue olhar, ele tenta achar força, ele fala assim: Pai. E ele começa a olhar assim na galáxia, ele começa a olhar aqui no planeta, começa a olhar para o outro, ele começa a olhar para o outro, olha para o trono, cadê? Aí quando ele olha para o trono, ele só vê os querubins, só vê os serafins cantando santo, mas só que ele vê que o Pai dele está de costa para ele, a única pessoa que poderia estar do lado dele, aí ele está de costa, ele pega e fala assim: Pai, por que, Pai? Por que o Senhor me desamparou? Por que agora é a pior hora que eu preciso? Porque eu sou pai, tenho pais e mães aqui, que na hora que vê um filho chorando, você já conhece o choro do seu filho de longe. Você vai correndo, você vê, talvez não é nada, mas você não pode deixar acontecer alguma coisa com o seu filho. Nessa hora, o próprio pai vira as costas e fala assim: eu não vou conseguir ver meu filho passar por isso. E mesmo assim, nos últimos segundos da vida dele, ele pega, ele olha para um lado, ele olha para o outro, ainda assim mesmo, tem um ladrão, ele olha e fala assim: rei, e Jesus, ele sentindo assim, meu Deus, o que que foi? Aí ele olha para o lado, também tem um outro assim, com a situação semelhante, ele fala assim: rei, eu poderia estar aqui, eu tinha que estar aqui, porque eu fiz tanta coisa errada, eu falei tanto palavrão no meu dia a dia, eu pensei mal do meu colega, eu às vezes acabei julgando, às vezes uma moeda que não era minha eu peguei, às vezes eu achei um celular na rua e não devolvi, né? Às vezes eu mirei sem necessidade nenhuma, às vezes eu respondi para minha mãe, às vezes eu fui ruim com meu filho,
Às vezes eu até oro no serviço, eu não sou digno. Só que o Senhor, mesmo assim, eu sei, eu não sou digno. Mas só lembra de mim, não precisa fazer nada por mim, eu não quero, porque eu sei que o Senhor consegue, com única palavra. Você pode descer eu da cruz, descer meu amigo, descer você pode salvar a humanidade. Mas eu não estou pedindo nada disso, rei. Eu não estou pedindo nada, eu só estou pedindo que o Senhor lembre de mim. Só isso, que é apesar. Lembra de mim. E Jesus ali, ele pegou e ele disse assim: eu imagino meu pensamento assim, Jesus, ele deve dar um sorriso assim, com a boca toda cheia de sangue, as moscas em volta, e fala assim: meu filho, hoje é nós dois que vamos inaugurar o paraíso. É nós dois que vamos inaugurar o paraíso. Até na pior hora da sua vida, se você clamar por mim, eu vou estar ali do seu lado. Mas ele disse assim: até aqui o Espírito Santo de Deus está inundando a vida desse menino, e você vai comigo, você vai sim. Você não fez nada na sua vida inteira, você só foi a pior escolha da sociedade, mas agora, no seu último momento da vida, eu vou abrir as portas do céu e nós dois vamos entrar juntos para aquelas portas.
Aleluia! Olha!
Aí neste momento ele pega e ele fala assim: Pai. E o pai ainda continua de costa. Aí na hora ele diz assim: Pai, olha só, agora está consumado, Pai.
Aleluia.
Está consumado. Neste momento Deus, ele vira, ele fala assim: meu filho, vem e traz esse menino junto aí, ó. Traga esse ladrão da cruz, que agora nós vamos entrar aqui junto. Ele chega e dá um abraço.
Aqui é a chave na sua mão, meu filho. Agora tem a cidade.
poder do céu, do inferno, da terra, da minha vida, do futuro, do passado. É o leão da tribo de Judá. É o único que pode dizer pra você se você pode ou se você não pode. Então, se alguém chegar pra você, olhar e falar assim: ó, você não pode participar, você não é digno de subir no altar e cantar. Você olha bem pra essa pessoa, André, você fala assim: deixa eu ver a sua mão, tá, tem um furo aqui na sua mão? Não, deixa eu ver a outra.
Não pede nada em troca, nada, nada, porque ele já fez tudo. Ele já fez tudo.
entregar aqui o microfone pro pastor, tá? Eu peço que os irmãos continuem orando pela minha vida. Amém, Isaac. Deus abençoe, irmão Isaac.